Estudo 42. Este artigo será estudado na semana de 22 a 28 de dezembro. Como orar a Jeová de coração? Texto temático. Clamo de todo o coração. Responde-me, ó Jeová. Salmo 119, 145. Cântico 44. Oração de um servo aflito. Objetivo. Ver como as orações registradas na Bíblia podem nos ajudar a conseguir orar de coração.
Parágrafos 1 e 2. A. Por que pode ser difícil abrir nosso coração para Jeová? B. Como sabemos que Jeová presta atenção às nossas orações?
Você acha que suas orações são repetitivas? Sente que é difícil abrir seu coração para Jeová? Isso pode acontecer com todos nós. Por causa da correria do dia a dia, talvez tenhamos a tendência de orar com pressa. Ou pode ser que achemos que não merecemos o privilégio da oração e por isso não conseguimos falar para Jeová sobre os nossos sentimentos e pensamentos mais profundos. A Bíblia nos garante que o importante para Jeová não é usarmos palavras bonitas em nossas orações, mas sim falarmos com Ele de coração. Salmo 10:17 diz que Ele ouve o pedido dos mansos. Jeová presta atenção a cada palavra que dizemos, porque somos importantes para Ele.
Parágrafo 3. O que vamos ver neste estudo?
Neste estudo, vamos ver as respostas das seguintes perguntas. Por que podemos orar a Jeová sem medo? Como podemos fazer orações de coração? Como as orações registradas na Bíblia podem nos ajudar a fazer isso? E o que podemos fazer se estamos tão angustiados que não conseguimos expressar nossos sentimentos para Jeová? Ore a Jeová sem medo.
Parágrafo 4. O que pode nos ajudar a orar a Jeová sem medo?
Quando entendemos que Jeová é um amigo leal que quer o nosso bem, conseguimos orar sem medo. Nós ficamos à vontade para contar a Ele o que pensamos e sentimos. O escritor do Salmo 119 procurava ver Jeová dessa maneira. A vida dele não era perfeita. Homens maus inventavam mentiras sobre ele. Além disso, esse salmista às vezes se sentia desanimado por causa de seus erros. Mesmo assim, ele não tinha medo de abrir o coração para Jeová.
Salmo 119, 145 diz: Clamo de todo o coração. Responde-me, ó Jeová. Vou cumprir os teus decretos. Parágrafo 5. Por que não devemos ter vergonha de orar, mesmo quando cometemos erros? Ilustre.
Jeová convida até mesmo aqueles que cometeram pecados graves a orar para Ele. Por isso, não devemos deixar que um ponto de vista negativo sobre nós mesmos nos impeça de orar. Pense na seguinte ilustração. Um piloto de avião sabe que pode se comunicar com a torre de controle sempre que precisa de ajuda. Mas digamos que ele ficasse envergonhado por ter se perdido ou cometido um erro. Você acha que ele deveria deixar de entrar em contato com a torre? De jeito nenhum. Da mesma maneira, quando nos sentimos perdidos ou cometemos um erro, não precisamos ter medo de abrir nosso coração para Jeová. O que vai nos ajudar a abrir o coração para Jeová?
Parágrafos 6 e 7. O que pode nos ajudar a orar de coração? Dê um exemplo.
Quando abrimos o coração para Jeová, contando os nossos pensamentos e sentimentos mais profundos, nos achegamos mais a Ele. Que passos podem nos ajudar a fazer isso? Medite nas qualidades de Jeová. Quanto mais paramos para pensar nas qualidades de Jeová, mais fácil fica contar para Ele tudo o que pensamos e sentimos. Veja o exemplo de Christine, uma irmã que tinha um pai violento. Ela diz:
Para mim, não era fácil ver Jeová como pai e me abrir com Ele. Eu achava que, por causa das minhas imperfeições, Ele ia acabar me abandonando.
Que qualidade de Jeová ajudou Christine? Ela conta:
O amor leal de Jeová me dá a certeza de que Ele me ama. Eu sei que Ele não vai soltar minha mão. Mesmo se eu cair, Jeová vai me tratar com amor e me ajudar a levantar. Saber disso me ajuda a conseguir falar com Ele sobre as minhas maiores alegrias e também sobre as minhas tristezas mais profundas.
Parágrafos 8 e 9. Com base no exemplo de Aliska, Por que é bom pensar no que dizer antes de orar?
Pense no que vai dizer. Antes de orar, você pode fazer a si mesmo algumas perguntas como: que problemas eu estou enfrentando agora? Será que eu preciso perdoar alguém? Estou passando por um novo desafio e preciso da ajuda de Jeová para superá-lo? Também podemos seguir o modelo que Jesus deixou por incluir em nossas orações pedidos relacionados com o nome, o reino e a vontade de Jeová. Uma irmã chamada Liska descobriu que o marido estava com câncer terminal no cérebro. No começo, não foi fácil para ela orar a Jeová. Ela lembra:
eu fiquei tão aflita que achava difícil pensar com clareza no que ia dizer.
O que tem ajudado a Liska? Ela explica:
antes de orar, eu tiro um tempinho para organizar meus pensamentos. E isso me ajuda a não ficar falando só de mim mesma e da doença do meu marido. Assim eu fico mais calma e com a mente mais tranquila na hora de orar.
Parágrafo 10. Por que é bom orar sem pressa?
Ore sem pressa. É verdade que orações curtas podem ser profundas, mas é bom orar sem pressa, porque assim é mais provável conseguirmos expressar tudo o que sentimos e pensamos. Elijah, marido de Aliska, conta:
eu tento orar várias vezes por dia e, quando tiro tempo para fazer orações mais longas, sinto que a minha amizade com Jeová fica mais forte. Jeová nunca fica impaciente, querendo que eu termine logo a minha oração. Então, eu sei que posso falar o quanto quiser.
Tente o seguinte: encontre um horário e um lugar em que você possa orar sem distrações, talvez até em voz alta, e tenha o hábito de fazer orações sem pressa.
Geralmente, as orações feitas em público na congregação são bem breves. Um conjunto de imagens relacionado ao parágrafo 10 mostra um irmão sentado à mesa, meditando antes de o sol nascer. Sobre a mesa há uma Bíblia aberta e ele está segurando uma xícara de café. Depois de o sol nascer, ele continua sentado à mesa, fazendo uma longa oração. A legenda diz: encontre um horário e um lugar para você orar sem pressa.
Medite em orações profundas registradas na Bíblia.
Parágrafo 11. Por que vale a pena meditar em orações profundas que encontramos na Bíblia?
Meditar em orações profundas e cânticos sagrados ou salmos que encontramos na Bíblia pode nos ajudar. Analisar como os servos de Deus do passado expressaram seus pensamentos mais profundos vai motivar você a também abrir seu coração para Jeová. Ver as palavras que eles usaram para louvar a Deus pode ajudá-lo a encontrar novas maneiras de se expressar em suas orações. E você talvez encontre orações de servos de Jeová que passaram por situações parecidas com a sua.
Você se sente como eles? Os servos fiéis do passado abriram o coração para Jeová em várias situações diferentes. Você se sente como eles? Quando Jacó estava ansioso, ele orou, agradecendo a Jeová e mostrando o quanto confiava nele. Quando o jovem rei Salomão se sentiu sobrecarregado com a responsabilidade que tinha recebido de Deus, ele orou, pedindo a ajuda de Jeová. Logo após o seu pecado com Bate-seba, Davi orou, suplicando a Jeová que criasse nele um coração puro. Quando Maria recebeu um novo privilégio de serviço, ela orou, louvando a Jeová. Projeto de estudo. Leia uma oração de um servo fiel do passado e veja o que ele pediu para Jeová. Depois, analise como Jeová respondeu essa oração. Então, coloque em prática as lições que aprendeu. Parágrafo 12. Em que perguntas podemos pensar quando estivermos meditando em uma oração registrada na Bíblia?
Quando você ler uma oração registrada na Bíblia, pense no seguinte: quem fez essa oração e o que estava acontecendo na vida dessa pessoa? Eu consigo me identificar com o que ela disse? Que lições posso aprender com essa oração? Talvez seja preciso pesquisar um pouco mais para responder essas perguntas, mas seu esforço vai valer a pena. Vamos ver alguns exemplos.
Parágrafo 13. O que podemos aprender da oração de Ana? 1 Samuel 1, 10 e 11 diz: Ana estava muito angustiada e começou a orar a Jeová e a chorar sem parar. E ela fez o seguinte voto: ó Jeová dos exércitos, se olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e deres à tua serva um filho, um menino, eu o entregarei a Jeová por todos os dias da sua vida, e não se passará navalha na sua cabeça.
Quando Ana fez essa oração, ela estava enfrentando dois grandes problemas. Ela era estéril e a outra esposa do marido dela não a deixava em paz. Mas Ana orou sem pressa e abriu o coração para Jeová. Assim ela se sentiu aliviada. Se estiver enfrentando um problema que insiste em tirar a sua paz, o que você pode aprender da oração de Ana? Quando lançamos nosso fardo sobre Jeová, contando para Ele todos os nossos problemas e como nos sentimos, também ficamos aliviados. Salmo 55, 22.
Um conjunto de imagens relacionado ao parágrafo 13 mostra Ana muito triste com a cabeça baixa, enquanto Eucana brinca com dois dos seus filhos. Ao fundo, Penina sorri ao segurar seu filho recém-nascido. No centro, em destaque, está Ana, chorando enquanto abre o coração para Jeová em oração. À direita, o sumo sacerdote Eli está sentado com os braços cruzados, encarando Ana. A legenda diz: Ana era estéril, e a outra esposa do marido dela não a deixava em paz. Então ela abriu o coração para Jeová em oração. Parágrafo 14. A. O que mais podemos aprender com o exemplo de Ana? B. O que ajudou Ana a melhorar suas orações? E o que aprendemos disso?
Ana teve um filho chamado Samuel. Alguns anos depois de ele nascer, ela o levou ao sumo sacerdote Eli. Orando de todo o coração, ela agradeceu a Jeová por ele proteger seus servos leais e cuidar deles. Os problemas de Ana não desapareceram, mas ela se concentrou nas bênçãos que Jeová tinha dado a ela. Qual é a lição para nós? Se nos concentrarmos no que Jeová já fez e continua fazendo para nos apoiar, vamos conseguir perseverar ao enfrentar dificuldades.
Em sua oração, Ana usou palavras parecidas com as que Moisés tinha escrito. Então ela com certeza tirou tempo para meditar nas Escrituras. Centenas de anos depois, Maria, a mãe de Jesus, usou palavras bem parecidas com as que encontramos na oração de Ana. Parágrafo 15. O que podemos fazer quando nos sentimos como o profeta Jeremias? Jeremias 12:1 diz: Tu és justo, ó Jeová, quando apresento a ti a minha queixa, quando falo contigo sobre questões de justiça. Mas por que os maus são bem-sucedidos no seu caminho? E por que os traiçoeiros vivem tranquilos?
Quando o profeta Jeremias viu que muitas pessoas más pareciam ter uma vida boa e feliz, ele ficou desanimado. Ele também ficou muito triste ao ser maltratado por seus irmãos israelitas. Sem acusar Deus de ser injusto, Jeremias contou para Jeová todas as suas frustrações. Mais tarde, ele viu como Jeová corrigiu os israelitas rebeldes e isso deve ter aumentado sua confiança na justiça de Deus. Nós também, quando somos humilhados ou vemos pessoas desonestas se dando bem, podemos nos sentir como Jeremias. Mas assim como ele, podemos falar abertamente com Jeová sobre as nossas frustrações, confiando que no tempo certo, Jeová vai corrigir todas as injustiças que acontecem à nossa volta.
Parágrafo 16. O que podemos aprender da oração de um levita que não podia adorar no templo? Salmo 42, 1 a 4 diz: Como uma corça que anseia por correntes de água, eu anseio por ti, ó Deus. Estou sedento de Deus, do Deus vivente. Quando poderei ir para comparecer perante Deus? Minhas lágrimas são o meu alimento, dia e noite. O dia inteiro as pessoas zombam de mim, perguntando: Onde está o seu Deus? Lembro-me destas coisas, e eu derramo a minha alma, pois eu costumava andar com a multidão. Eu caminhava solenemente à frente deles até a casa de Deus, entre gritos de alegria e agradecimento, de uma multidão celebrando uma festividade.
Esse salmo foi escrito por um levita que estava impossibilitado de adorar no templo com outros israelitas. Suas palavras mostram como ele estava se sentindo. Se estivermos presos por causa de nossa fé, ou tivermos uma doença que nos impede de sair de casa, talvez nos sintamos como esse levita. Pode ser que nossas emoções fiquem instáveis, mas é bom contar para Jeová o que estamos sentindo. Isso pode nos ajudar a entender melhor os nossos sentimentos e a ver as coisas de outro ângulo. Por exemplo, o levita percebeu que ele ainda teria outras oportunidades para louvar a Jeová. Ele também tirou tempo para pensar em como Jeová estava cuidando dele. Orar de coração a Jeová pode nos ajudar a entender melhor nossos sentimentos, recuperar o equilíbrio e ter forças para perseverar.
Um conjunto de imagens relacionado ao parágrafo 16 mostra, à esquerda, um levita fazendo uma oração fervorosa no deserto, e à direita, um irmão numa cama de hospital, orando com uma Bíblia aberta em seu colo. A legenda diz: o levita que escreveu o Salmo 42 derramou o coração para Jeová. Quando contamos para Jeová tudo o que estamos sentindo, podemos ver as coisas de outro ângulo. Parágrafo 17. A. O que podemos aprender com a oração de Jonas? B. Por que é bom decorar certas passagens da Bíblia, como trechos dos Salmos? Jonas 2, 1 e 2 diz: então Jonas orou a Jeová, seu Deus, do ventre do peixe, dizendo: na minha aflição clamei a Jeová, e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura clamei por ajuda. Ouviste a minha voz.
O profeta Jonas fez essa oração enquanto estava na barriga de um grande peixe. Apesar de ter desobedecido a Jeová, ele tinha certeza de que Deus ia escutá-lo. Em sua oração, Jonas usou muitas expressões que encontramos nos Salmos, então é provável que ele conhecia bem essas passagens. Meditar nelas deu a Jonas a confiança de que Jeová o ajudaria. Da mesma forma, é bom decorarmos alguns textos da Bíblia. Assim, quando orarmos em situações difíceis, podemos lembrar deles e ser consolados.
Na oração registrada em Jonas 2, 3 a 9, veja como Jonas citou alguns trechos dos Salmos, na seguinte ordem: Salmo 69, 1, 16, 10, 30, 3, 142, 2 e 3, 143, 4 e 5, 18, 6 e 3, 8.
Continue fazendo orações que o aproximem de Jeová.
Parágrafos 18 e 19. Que garantia Romanos 8, 26 e 27 nos dá? Dê um exemplo. Romanos 8, 26 e 27 diz: do mesmo modo, o Espírito também nos ajuda na nossa fraqueza. Pois o problema é que às vezes não sabemos o que precisamos pedir em oração, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos não pronunciados. No entanto, aquele que examina os corações sabe a intenção do Espírito, porque este intercede a favor dos santos em harmonia com a vontade de Deus.
Às vezes ficamos tão ansiosos que não conseguimos explicar para Jeová como estamos nos sentindo, mas podemos contar com uma grande ajuda. Nessas ocasiões, o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Como isso acontece? Jeová usou seu Espírito Santo para orientar os escritores da Bíblia a registrar muitas orações. Quando não conseguimos expressar claramente os nossos pensamentos em oração, Jeová pode ver certas partes das orações registradas na sua palavra como se fossem os nossos pedidos a Ele, e Ele pode responder essas orações como se fossem nossas. Saber disso ajudou uma irmã da Rússia chamada Yelena. Ela foi presa por orar e ler a Bíblia. Yelena ficou tão angustiada que achava difícil fazer orações. Ela conta:
mas aí eu lembrei que quando me sinto sobrecarregada e não sei o que pedir em oração, Jeová pode aceitar as orações de seus servos do passado como se fossem minhas. Isso me consolou muito durante esse período bem difícil.
Parágrafo 20. Quando estamos ansiosos, como podemos preparar nossa mente para orar?
Quando estamos ansiosos e vamos orar, podemos ficar distraídos e ter dificuldade para nos concentrar. Para preparar nossa mente, podemos escutar o áudio de alguns salmos. Também podemos tentar escrever o que estamos sentindo, assim como Davi fez. A verdade é que não existe uma receita pronta de como devemos nos preparar para fazer uma oração. Então, tente descobrir o que é melhor para você.
Parágrafo 21. Por que podemos orar a Jeová de todo o coração?
É consolador saber que Jeová entende os nossos sentimentos mesmo antes de contarmos qualquer coisa para Ele. Mesmo assim, Ele fica feliz de escutar quando oramos mostrando total confiança nele. Então, não tenha medo de orar ao seu Pai Celestial. Use as orações registradas na Bíblia como uma fonte de inspiração. Ore de todo o coração. Conte para Ele suas alegrias e tristezas. Jeová é o seu melhor amigo. Ele sempre vai estar do seu lado. Como responderia? O que pode ajudar você a orar a Jeová sem medo? Que passos podem ajudar você a abrir o coração para Jeová? Por que é bom meditar em orações profundas que encontramos na Bíblia? Cântico 45. Os pensamentos do meu coração. Fim do artigo.